Converso nesta tarde de segunda-feira com o pastor Vinícius Domingues Pimentel, pastor que há 30 dias está trabalhando na Igreja Metodista aqui da cidade de Bandeirantes, a Metodista da Igreja Central. Para saber detalhes a respeito dele, conhecer um pouquinho mais, né, do pastor Vinícius, eu converso com ele nessa tarde. Bom, pastor, é um prazer falar com o senhor nessa tarde de segunda-feira. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho do senhor. Quem é o pastor Vinícius?
Boa tarde, Sandro. Boa tarde, queridos ouvintes. Que bom que a gente pode estar aqui, podendo falar um pouquinho da gente, um pouquinho desse projeto, desse tempo de missão aqui na cidade de Bandeirantes. É um privilégio poder estar aqui. Estou aqui na Igreja Metodista. Ali a gente serve na igreja. Sou pastor há 15 anos já, né? Estou na minha quinta igreja e eu tenho a alegria hoje de estar aqui na cidade de Bandeirantes, né? É um privilégio para mim.
O senhor está vindo de onde, pastor?
Eu estava antes como pastor na cidade de Cornélio Procópio. Em Cornélio, nós ficamos 3 anos em Cornélio. Já fui pastor em Londrina, na cidade de Londrina, Sertanópolis e Santa Cecília do Pavão também.
Então, a região norte aqui não é nada misterioso para o senhor. Você já conhece essa região?
Já conheço muito bem essa região. Inclusive, eu sou daqui, de próximo daqui, sou de Santo Antônio da Platina, natural de lá, né? Então, para mim já é roteiro de casa, né? Cidade de Bandeirantes e todas as cidades aqui, vizinhas aqui, para mim tudo é muito, muito comum.
Bom, pastor, e qual que é a metodologia? Cada um tem uma maneira de trabalhar. O senhor será um pastor auxiliar, né? Claro, estará auxiliando o pastor presidente da Metodista aqui da Central. Fala Central, porque tem uma outra também lá no Carvalho Henrique, né? Qual que é a metodologia do senhor? Qual é a forma do senhor trabalhar?
Aqui na central trabalha eu e o pastor Fábio e a pastora Andréia, né? Somos em 3 pastores aqui. E a gente divide por áreas dentro da igreja, né? Para facilitar o trabalho de todo mundo, o convívio da igreja também. Então a gente acaba dividindo em áreas, né? A minha área, normalmente, eu fico com a área dos adolescentes, dos jovens, é né? Um trabalho que a gente tem aqui que chama Kings Kids, né? Então tem alguns trabalhos que são divididos, como diaconia também. Então a gente acaba dividindo para a gente conseguir de alcançar também toda a igreja, todas as pessoas, né? Então, assim, cada ministério acaba sendo muito muito específico, muito forte em algumas áreas, né? Inclusive fizeram essa pergunta para mim no programa de rádio, primeiro que eu participei nosso, no sábado pela manhã, 7 horas da manhã, perguntaram a área forte minha também. Fizeram a mesma pergunta. Eu falei assim que eu sou do ensino da palavra, né? Do ensino da palavra e do discipulado, do ato de caminhar junto, de estar próximo das pessoas.
E essa escolha de trabalhar com jovens é da partir do senhor mesmo, a escolha do bispo fala, não, pastor Vinícius vai trabalhar nessa área. É uma escolha do senhor porque é uma área hoje difícil de se trabalhar, né? Jovens, adolescentes, enfim, é uma escolha do senhor?
É uma escolha em conjunto, né? Não sozinho, mas é uma escolha de cada igreja, né? Junto com o pastor Fábio, por exemplo. Então, uma escolha conjunto entre eu e ele, né? É um trabalho conjunto ali de ver potenciais, possibilidades, colocar diante da gente o desafio, porque é um desafio, como você acabou de falar, né? Essa área de jovens, adolescentes, né? Levando em consideração a demanda do tempo presente, né? As dificuldades que tem, né? Que surgem hoje, né? É completamente diferente das demandas de 20 anos atrás, que não é muito tempo atrás, né? Então as demandas hoje é muito grande, mas é um desafio em conjunto, né? Não é nenhum bispo que fala para a gente, que orienta a gente qual é a área que a gente vai cuidar, mas é em conjunto dentro da igreja que, como tem mais pastores, a gente acaba dividindo áreas para facilitar o serviço. Então é uma coisa entre eu e o Fábio, pastor Fábio ali, que a gente acaba dividindo essas áreas.
Mas, senhor, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Assim, aproveitando essa, o senhor que trabalha com jovens, como é colocar na mente, por exemplo, de um adolescente jovem, conciliar a vida secular? Porque hoje o lado espiritual está difícil, por isso que as pessoas investem mais na vida secular, né? É a internet que também que atrapalha um pouquinho, às vezes, a vida espiritual. Como fazer o jovem conciliar essas duas coisas?
Essa conciliação de forma bíblica, ela não existe. A Bíblia, ela trabalha como uma única coisa. Por exemplo, para um judeu, para a gente no, no, na nossa cultura ocidental, é diferente de uma cultura que judaica é oriental, é diferente. Mas na cultura judaica, por exemplo, e bíblica, você não tem a separação entre o sagrado e o profano. As duas coisas, elas estão juntas, porque aquilo que eu faço na vida secular, ela tem que glorificar a Deus. Para um judeu, o trabalho dele, a função que ele desempenha, tem que glorificar a Deus em tudo que ele faz. A forma que ele negocia, a forma que ele conversa com as pessoas, a forma que ele trata seus funcionários, tudo isso tem que glorificar a Deus. Então, essa divisão, né, dividir dessa maneira, acaba sendo uma dificuldade a mais ainda. Quando a gente divide entre o sagrado e o profano, acaba sendo uma dificuldade maior, porque daí você tem que lidar dois campos completamente distintos. Mas quando a gente fala que, e a gente pensa que, viver da forma que a gente vive como cristão não é só dentro da igreja, mas é na forma que a gente conversa com os nossos amigos, que a gente senta na mesa, é conforme a gente trabalha, é a maneira que a gente trata o nosso cônjuge, é a forma que a gente desenvolve, desempenha a nossa função, o nosso trabalho. Se a gente entender que cristão não é apenas participar da igreja, de um culto que é excelente, deve ser feito, mas é a forma que a gente desempenha na vida. Fica um pouco mais leve, um pouco mais fácil. A gente já não pensa assim, poxa, não posso fazer isso porque isso é pecado. Ah, não posso, não. Isso eu posso fazer na igreja, isso eu não posso. Então a gente para com essa divisão tão grande, tão clara entre sagrado e profano, e a gente pensa que a gente é a mesma pessoa, tanto dentro da igreja, a mesma pessoa fora da igreja, nas minhas funções seculares, nas funções que eu tenho em comum da vida, do cotidiano. Então, essa divisão é melhor ser rompida, né? E a gente se tornar um só, sendo cristão dentro da igreja, o mesmo cristão com caráter fora da igreja, nas suas funções.
Nós estamos usando o termo jovens, porque o senhor trabalha aqui em Madrid nos jovens, tá? Por isso que estamos batendo um pouquinho mais nesse assunto. E é até interessante, porque uma vez eu ouvi uma frase de um jovem que disse, perto de mim, não foi a mim, mas perto de mim, que não gastaria toda a sua juventude com as coisas de Deus. Mas não é necessário que gaste toda a sua juventude, mas que tenha um tempo, principalmente, né, um tempo particular, para falar com Deus, né, pastor?
Com certeza. Você sabia que isso é uma das coisas que o pessoal normalmente orienta os estudantes que estão estudando para concurso ou estudando para um vestibular, alguma coisa assim. Eles sempre orientam que no início de uma atividade de estudo do dia, você comece com uma, eles chamam de meditação. Você começa com uma meditação, você para um tempo, você ora, você medita. Então sempre tem esse chamado àquilo que é espiritual, né? A importância daquilo que é espiritual. E é exatamente isso. Quando a gente olha para Jesus, Jesus, ele nos chama para ver aquilo que é espiritual, a importância daquilo que é espiritual na nossa vida. Ser grato é uma atitude profundamente espiritual, porque a gente reconhece que nós não teríamos direito, oportunidade, e a gente acaba recebendo aquilo com alegria, gratidão, da alegria de ter recebido alguma coisa que a gente não merecia. Então, gratidão é uma atitude espiritual. Esse movimento espiritual na nossa vida é extremamente importante. Buscar a Deus, né, ter esse compartilhar da fé, da leitura bíblica, o compartilhar da viver a oração, buscar a oração, compartilhar dentro da igreja, de você estar junto com outras pessoas adorando a Deus, você cria um ambiente de amizade, de confiança, um ambiente onde você vai buscar ajuda, onde você está passando uma dificuldade, você vai poder falar para alguém e alguém vai poder te ajudar, orar junto com você. Então, esse ambiente espiritual fortalece a nossa vida por inteiro.
Bom, pastor, e os encontros de vocês na sua liderança, tem um dia específico na semana, no mês? Porque alguns jovens, adolescentes que têm interesse em participar de um culto presidido pelo senhor, queira participar?
Os nossos cultos de juventude, tanto de adolescentes quanto de jovens, ele acontece todos os sábados às 7h30 da noite, às 19h30 horas. A gente está ali. A gente também tem a escola dominical, que tem sala para adolescentes, que acontece às 9h da manhã, na Igreja Metodista, e o nosso culto da família, né? Tradicionalmente, aos domingos, às 19h, ali na igreja. Então, você é convidado a estar conosco, a participar com a gente, conhecer. Você talvez não me conheça pessoalmente ainda, né? Talvez a gente vá ter essa oportunidade aqui na cidade de Bandeirantes de nos conhecer, e eu te convido a conhecer a gente ali na Igreja Metodista.
Bom, vamos falar um pouquinho desses 30 dias, ou quase 30 dias que o senhor está aqui em Bandeirantes. Como que está sendo essa experiência, pastor?
É uma cidade extremamente acolhedora. Em todos os lugares que eu vou, eu percebo esse carinho das pessoas, sabendo que eu sou pastor ou não sabendo que eu sou pastor, né? É independente, eu percebo que isso é uma coisa nata do pessoal daqui, né? Essa recepção, essa alegria em receber, né? E acaba tendo essa questão de sabendo daquilo que eu faço como pastor, eu percebo esse carinho ainda mais, né? Essa dedicação para as pessoas, né? As pessoas insistem nesse cuidado, eu percebo esse cuidado muito fácil, nada forçado, né? Então, assim, você percebe que é algo natural. Me sinto em casa, me sinto feliz aqui na cidade, me sinto acolhida aqui na cidade, gosto demais aqui da cidade.
O senhor sabe o tempo que o senhor ficará aqui ou não? Ou há 2 anos, 3 anos, só veio para isso ou não?
Não sei, isso daí é só Deus que sabe quanto tempo que é, né? Se é um, se é dois, né? 10 anos. Então é só Deus que sabe, a gente está na dispensação daquilo que Deus nos trouxer.
Tá, e nesse tempo que o senhor permanece aqui, o que que o pessoal de Bandeirantes, não só os metodistas, mas também toda a comunidade, pode esperar do senhor?
A gente pensa, né, como igreja, e eu penso no meu coração, algo que realmente faz a diferença, pode ser dentro da igreja ou fora dela, é a presença de Jesus. Um Jesus que traz esperança, né? Quantas vezes a gente não vê as nossas cidades perdidas por questões de tráfico, de drogas, jovens realmente afundados nisso, né? O meu desejo é olhar para uma cidade que possa ser diferente, resgatar realmente essa esperança da família de resgatar o seu jovem, de trazer novamente o seu jovem para ver uma vida completamente diferente, ter uma esperança. Então, meu desejo é poder trazer um pouco para essa cidade a esperança de Jesus, desse resgate, né? Olhando para o Senhor realmente, que ama as vidas e quer uma vida transformada.
Eu não sei se é o caso da metodista isso, estão falando aqui porque o senhor é pastor da metodista. Os jovens têm procurado bastante Deus, andam um pouquinho disperso. Qual que é a sua opinião quanto a isso? E um conselho a esses jovens que andam disperso quanto à questão de Deus na vida deles?
Infelizmente, isso é um problema sistemático do mundo, né? A gente vive uma dificuldade na juventude, né? Principalmente com a questão, muitas vezes, apegado à identidade, quem que eles são, o que que eles devem ser, né? O que que eles vivem, os sonhos deles, né? Então, assim, a gente vive uma coisa muito profunda nisso na sociedade, não apenas na cidade aqui de Bandeirantes, né? No nosso país e também no mundo, né? Então, essa questão tem se tornado uma coisa muito profunda, né? Você tem uma juventude tardia, né, a assumir responsabilidade na vida realmente muito tarde, acaba atrasando eu assumir a responsabilidade. E essa juventude de hoje tem se afastado, sim, da presença de Deus, dessa busca de Deus, na tentativa de encontrar sua identidade, né? Então você começa a buscar em várias fontes, vários lugares, essa completude da identidade. Quem que eu sou? O que que eu faço? O que eu tenho que fazer, né? Então você acaba atrasando as suas responsabilidades, com a dificuldade de ter encontrado antes essa identidade. Isso é um problema generalizado, infelizmente é um problema generalizado, aonde a gente vê isso. Normalmente, volta-se, né, volta-se a Deus quando esse tempo da juventude passa. Você começa a ter os teus filhos, e daí você começa a se preocupar com os teus filhos, porque você sabe dos teus erros. Daí você olha para os teus filhos e você pensa assim: não quero fazer as mesmas coisas que eu fiz, eu não quero deixar que eles façam, eu preciso agir diferente com eles. E daí você retorna para o Senhor, busca o Senhor. Mas esse tempo de juventude, até que você firme a sua identidade, sabendo quem que você é, conhecendo o Jesus que demonstra, mostra para você, firma para você a sua identidade, você ainda fica meio confuso que lugar que você vai, que fonte que você recebe, até você solidificar de fato a sua vida.
Ok, pastor, agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor nos disponibilizou para essa entrevista e deixar os microfones para algo mais que o senhor queira destacar.
Obrigado, Sandro, por estar aqui, pela oportunidade de poder me apresentar um pouquinho, pela oportunidade de poder mostrar para a cidade Bandeirantes quem que nós somos, né? E nós estamos aqui para servir, servir. Servir como? Da maneira que o Senhor colocar esse tempo aqui nessa cidade de Bandeirantes, né? Que Deus me dê a oportunidade de conhecer você, querido ouvinte, que me ouve nesse instante, que eu possa conhecer você e levar um pouquinho do amor de Jesus, né? A nossa esperança, o nosso cuidado, a nossa direção só pode ser encontrado em Jesus. Uma palavra que sempre me marca é Eclesiastes capítulo 3, aonde vai falar que existe dentro de cada um de nós um tamanho, um vazio de eternidade. Aquilo que é eterno, aquilo que há de eternidade no nosso coração, pode ser preenchido por aquilo que é eterno. Só existe um que é eterno, Jesus. E é Jesus que pode preencher esse vazio dentro do teu coração, essa carência dentro do teu coração, trazer sentido para a tua vida, esperança para a tua vida. Encontre esse Jesus, encontre essa esperança no Senhor para a tua vida. Eu estou aqui para tentar te ajudar, te auxiliar, te conduzir a encontrar esse Jesus, dono da esperança. Muito obrigado, Sandro, mais uma vez, e Deus abençoe a tua vida, querido ouvinte.